Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Neireide Beirão, ela que é formada em comunicação pela PUC Minas, foi diretora de jornalismo da Rede Globo Minas, chefe de redação da Rede Globo Brasília, da Rede Manchete, também Brasília, repórter do Diário do Comércio, foi assessora-chefe de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte, professora de jornalismo da Estácio de Sá e foi diretora aqui do CDCOM, Centro de Divulgação e Comunicação Social da UFMG. Hoje ela é diretora de jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília e é autora do livro Serra, um livro que faz parte da coleção BH de cada um. Bom dia, Neireide.
Bom dia, Rosalinha. É um prazer estar falando na Rádio FMG Educativa.
Grande
tanto carinho por ela.
Pois é, grande prazer também da gente em falar com você e falar desse livro que é tão... Nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu que não, nem nasci na Serra, nem sou moradora da Serra, fiquei emocionada que você começa justamente pelo lado mais afetivo, né? As turmas da adolescência, os vizinhos...
Foi muito, muito bom escrever esse livro, porque foi uma oportunidade assim, de lembrar de histórias, rever amigos, saber até mesmo eu tendo trabalhado como chefe de reportagem muitos anos na Globo e como secretário de comunicação da prefeitura e conhecer muito bem Belo Horizonte e o bairro onde eu nasci, a gente descobre histórias novas, informações novas, aprende muito, foi bem interessante, gostei demais de escrever esse livro.
Então, como é que foi? Você pegou o primeiro lado afetivo e aí você pega a música Rua Ramalhete, que é do Tavito Inês Zambuja, para fazer os capítulos do livro, né?
E no foi, segundo... eu fui pegando a história, acompanhando um pouco a vida do Tavito também, né? Porque Sim. Foi um privilégio, assim, apesar a mim, o Tavito ser um pouco mais velho, mas eu, pequena, lembro muito do Tavito na rua. Ele tinha uma turma que tocava violão, cantava, e a música surgiu ali exatamente... A música tem tudo a ver com o bairro, né? Porque fala da Rua Ramalhete, fala dos colégios, né? Do Sacré-Cœur, do Assunção, fala do Olímpico, né? Que é o Clube da Esquina.
Sim.
Então, ai, meu Deus. Alô?
Alô, pode falar.
Oi. Remete a todas essas lembranças também do Tavito, né? Então,
uhum.
Assim, foi bem interessante.
E depois, é interessante que você vai contando, né, que o lado histórico do bairro, você deve ter feito uma pesquisa, não é?
Sim, eu pesquisei no arquivo da prefeitura, na biblioteca Sim. pública, reli os livros do Pedro Nava, uhum. que viveu ali na Serra, né, e
conta muito,
ele escreve,
né?
Como ninguém, o bairro, né, ele é muito poético, assim, é muito bonito, os livros do Pedro Nava são ótimos, né,
uhum.
e aí fui lembrando um pouco da história, que é muito interessante, né, porque o bairro da Serra, ele existe desde o projeto original do Arão Reis, né, Sim. o projeto original da cidade. Ele era conhecido como Serra das Chácaras, porque ele tinha uma organização urbana diferente, eram grandes lotes, né, eram para ser chácaras mesmo. Isso até explica um pouco que tem alguns lugares do bairro que não tem... as quadras são imensas, você passa na rua assim, sem ter uma rua que corte, né, na Cudouro.
Uhum.
Do lado direito você sobe e praticamente não tem ruas, né, virando à direita, porque eram grandes quarteirões.
É verdade.
Então, assim, ele tem uma história diferente e ele ficou ali, cravado ali ao seu pé da Serra do Curral, né?
Uhum.
E ele manteve, apesar da especulação imobiliária, de ter muito prédio, assim, a Rua Ramalhete mesmo está muito diferente do que ela era, ela mantém um jeito assim, aquele bairro mantém um jeito de cidade interior, mesmo sendo perto do centro.
É, você coloca
ele
como...
Tem um jeito, assim, de vida. Eu tenho tios que moram ali ainda. E a minha tia comenta que, assim, é um lugar que é diferente, assim, ainda tem aquela convivência da vizinhança,
uhum.
os moradores, aquela coisa de ter na esquina um comércio, né? Então, assim, é um bairro que é muito peculiar. E eu acho que muita gente de Belo Horizonte tem alguma ligação com a Serra, né?
Sim.
Assim, até como uma cidade muito grande, porque é um bairro com grande número de moradores e que... Tem assim, muita gente tem ligação por causa desses postos que tem lá, o próprio Minas 2, tem vários, os bares, o Bazar, o Salomão, Então, tem assim, muitos pontos de referência para os moradores de Belo Horizonte.
Uhum. E você destaca também que aquele bairro ali no pé da serra se tornou a escolha justamente das famílias europeias que vinham.
E teve muito morador, né, que eu fui pesquisando e fui apurando, assim, o Guinhar morou muitos anos na serra.
Uhum.
A Helena Tipoff.
Sim.
Né, a Helena Tipoff até não foi nem pesquisa, foram os meus próprios irmãos que lembraram que ela era vizinha da gente ali na Flor do Ouro, como o Zambinho. Teve a Elke Maravilha, que morou ali. Então, várias... Né, o Drummond tinha uma ligação com o bairro. O Murilo Rubião morou no bairro. Então, assim, tem várias pessoas que moraram no bairro.
Uhum.
E tinha essa peculiaridade de ter muito alemães, holandeses, famílias... Que eu ali acho que é porque era um lugar mais frio, né?
Frio,
porque era um ponto
uhum.
mais alto. E tinha essas chácaras grandes, esses lotes grandes, então as pessoas escolhiam a serra para morar, os estrangeiros.
Uhum. E você conta que tinha as aventuras, a serra mesmo, né? Aventuras até perigosas dos adolescentes, né?
Teve uma história assim, que abalou a rua, que foi um irmão de um carioca que veio lá visitar a família que estava morando na rua Ramalhete. E o rapaz juntou, tinha... Nossa, Pé da Serra tinha um lugar que a gente chamava de Pé do Sabão, que tinha Pé do Sabão que as pessoas iam lá, tiravam para desenhar, para fazer cinzeiro, moldar algumas coisas. E ele pegou os meninos e resolveu fazer uma excursão na Pé do Sabão. Chegou lá, era para voltar na hora do almoço, ninguém aparecia, as famílias na época sem celular, sem nada, né?
Uhum.
Então, assim, sem comunicação nenhuma, os meninos não chegavam. Foi passando a hora de tarde, entardecendo, anoitecendo, nada das pessoas voltarem. E as mães lá apavoradas, foi todo mundo pro meio da rua, assim, conversando, agitadíssimo, mexendo com o texto na mão, aquela confusão. Aí toca o telefone. Ele estava na delegacia de Nova Lima.
Nossa, já tinha atravessado a serra toda.
Ele estava com os meninos, aí passou. Alguém, ele encontrou com alguém que contou para ele que do lado de trás da serra tinha uma cidade que era Nova Lima. E ele resolveu perguntar para os meninos, falou assim, vamos para Nova Lima, vamos lá ver a cidade. E os meninos, claro, né, na farra, né, vambora.
Na farra, vambora.
E ele foi para Nova Lima a pé, atravessou com os meninos novinhos. E foi assim um terror, porque quando ele chegou, viu que não chegava a cidade, mas ele falou, não, agora é outra Nova Lima, né?
Agora não tem jeito de voltar, nem
não tem jeito de voltar. E foi, a minha irmã estava junto, assim, então assim, eu acompanhei muito, a minha irmã mais velha estava junto e foi um desespero.
Um rebuliço dentro de casa, né?
Um rebuliço na rua inteira.
Interessante que o Luiz Gifone, que fez o livro Serra do Curral, dessa mesma coleção, ele fala também da serra, né? Ele fala da serra mesmo, propriamente dito, e conta também essas aventuras dos meninos subindo a serra. Para ele
Desde a época do Pedro Nava, né? O Pedro Nava conta ali que ele ia lá na Caixa de Areia, que era um lugar que tinha, que os moradores da cidade iam onde é hoje o Parque das Mangabeiras, né?
Uhum.
Que eles iam para lá para poder fazer piquenique, para no fim de semana. Então, assim, é um lugar que tem uma atração mesmo. A cidade tem uma atração pela Serra do Curral, né?
É verdade. Agora, Nereide, seu livro está tão gostoso. Você conta tudo, né? Esses casos pitorescos todos, a subida do jipe do exército indo em direção ao convento dominicano.
Isso foi
68, né? Regime militar brabo,
foi,
né? Ditadura.
Foi muito marcante, porque os dominicanos, né? Eles tinham uma relação muito próxima com toda a vizinhança. Eles era aquela religião moderna, né? Mas eles eram mais modernos, mais...
E o bairro todo era muito religioso também, né?
Tem uma força muito grande,
sim,
né? Os dominicanos tiveram muita força, e a igreja de São João Evangelista também.
O Sacré-Cœur, que era o colégio também.
O Sacré-Cœur, o Assunção, né? Então tem uma força religiosa grande, assim, lá na serra. Então eu falo um pouco dessa questão e foi muito, muito marcante mesmo, porque foi muita violência, né? Porque o exército chegou, invadiu o convento e foi procurando, né? Eles estavam na época tinha até o Frei Tito, tinha passado por lá, o Frei Tito, o Frei Beto, os dominicanos tinham um trabalho social importante ali no bairro. Tiveram um trabalho social muito importante na Serra.
É verdade. E mais recentemente você fala também da criação da Rádio Favela, né? Que foi uma farra do Misael, que está em atividade desde 1976, né? É interessante isso.
Alô?
Alô, pode falar, Nereide.
Não, desculpa, porque está picando a ligação, eu não te ouvi bem. Mas a Rádio Favela também teve... O aglomerado da Serra é muito interessante, né? Porque, assim, ele teve sempre uma relação... uma parte do bairro que foi quase segregado, assim, né? Apesar de todas as pessoas terem uma relação muito, muito próxima, muita gente... trabalhava na Serra, morava no aglomerado.
Sim.
Mas o aglomerado teve fases que ele sofreu muito, né? Foi uma parte violenta, e a Rádio Favela teve um papel fundamental na conscientização dos moradores, na briga por mais...
Pelos direitos todos,
pelos direitos, né? E hoje, assim, a situação está bem melhor no aglomerado, né? Assim, hoje o aglomerado está mais incorporado ao bairro, né? Tem a Avenida do Cardoso, que você consegue atravessar e acessar mesmo. O aglomerado melhorou bastante, mas de qualquer forma, a rádio ainda tem um papel grande, porque a violência ainda
é grande,
infelizmente é grande lá, né, no aglomerado.
E virou filme, né? A rádio fala...
virou filme do Zé Raton.
É verdade.
Um filme bem interessante, assim, contando a história da rádio, do papel fundamental que ela teve ali. E ainda tem, né, para o aglomerado.
Claro. Nereide, o livro vai ser lançado amanhã na Livraria Mineriana, não é isso? A partir das 11 da manhã.
Isso.
E a gente convida todo mundo que está ouvindo.
Vai ser um prazer estar lá com contato com moradores que eu conheço e moradores que eu não conheço, mesmo com todos os moradores de Belo Horizonte.
Sim. Nereide, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Universo
Literário.
Obrigada
a você, Rosalinha, é um prazer.
Um carinho imenso, e a gente continua no ritmo com o Tavito, Rua Ramalhete. Tá bom? Um grande abraço, a gente encontra amanhã. Eu conversei com o Nereide Beirão, ela que é autora do livro Serra, o livro que faz parte da coleção BH de Cada Um, que vai ser lançado amanhã a partir das 11 da manhã na Livraria Mineiriana, que fica na Rua Paraíba, número 1419, na Savassi. O livro vai ser lançado dentro dessa coleção, que é uma coleção bem carinhosa com a cidade de Belo Horizonte. Serra, dentro da coleção BH de Cada Um.